A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online, para você que está acompanhando a gente aí pelos aplicativos também. Não sei se você sabe, se você tem a caixinha Alexa, é só você dizer Alexa, ouvir Rádio Gazeta On. Ela já sintoniza aqui na Rádio Gazeta Online, né? Dá para você já ir ouvindo e tal, enfim. Muito bacana, né? E também você pode seguir a gente, né, Kenji, nas nossas redes sociais.
Eu sou o cara das redes sociais.
Sempre. Eu sou o cara mais jovem e tal. A gente fala dos LPs, a gente fala da fita cassete, deixa
eu falo as redes sociais. Para você seguir Kenji. A gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é só você procurar lá, @ Rádio Gazeta On.
E o cara da música é o Márcio. Márcio, qual é a música que a gente vai ouvir agora?
Então, Black Soul, aqui, Discoteca Gazeta, interpretação Mad Men's Clan.
Discoteca Gazeta.
Uou! Nas palmas, nas palmas, nas palmas, nas palmas, nas palmas.
Legal.
Vem curtir um Black Soul. Black Soul.
Legal.
Vem curtir um Black Soul. Black Soul. Vem curtir um Black Soul.
Black Soul.
Legal. Vem curtir o som é Black Soul. Simpatia, alegria, tudo, tudo que é de bom. Vem dançar, vem cantar, larga a timidez. Tristeza que não rola, chegou a nossa vez. Vem curtir um Black Soul. É nós na pista, é nós na vida. Tire o pé do chão. Um pra lá, dois pra cá. Nas palmas, marcação.
Legal.
Até as 5 da manhã. Dançando o som do
yeah.
Vem curtir um Black Soul. Black Soul. Vem curtir um Black Soul.
My baby, my baby.
Black Soul.
Legal.
Vem curtir um Black Soul.
Black Soul. Legal.
Vem curtir um Black Soul.
Black Soul.
Curtindo Black Soul, aí eu vou que vou. Mandando na batida que nessa hora me estirou. Me colocou no som, moleza, não te dou. Tem que dançar a noite inteira pra poder pegar o voo. Curtir carona, hey, mente o passaporte. Pra entrar nesse balanço, tem que curtir o hip hop. Do modo safe, homem, curtindo numa boa. A festa a noite toda, não vai ficar à toa. O bom humor, o DJ toca de vivo, rola em festa do barulho. Vou dançar em cílio, além da equipe Franklin e o famoso James Brown. Vem curtir nessa festa, você passa mal.
Vem curtir um Black Soul. Black Soul.
Legal.
Você acabou de ouvir Mad Men's Clan, Black Soul.
Interessante, né, a colocação que fizeram no bloco anterior, né, no segundo bloco, relacionado, inclusive, a parte da Black Music, né? A importância que teve a Black Music, principalmente na década de 60. 70, então, nem se fala. Né? A projeção foi intensa, né? Eu gostaria de perguntar, inclusive, né, para a banda, as pessoas que tiveram grande impacto na Black Music nacional, né? Porque eu lembro, inclusive, uma história rápida relacionada a porque tudo também começou com o selo Tamla, né? Stevie Wonder gravou lá, depois se transformou em Motown, né? No selo Motown. Automaticamente, quem é que estava lá do outro lado? Tim Maia. Né? O Tim Maia estava lá fora, né? Inclusive, ele fala que estava exilado, né? Nos Estados Unidos, né? Né? E automaticamente ele veio para cá e trouxe as músicas, né? Uhum. Tanto é que o Roberto pediu uma música para ele, né? Ele deu Você, né? A música Você, de repente... Né? Uhum.
Canta uma palhinha, mas...
Só que o Roberto Carlos, né, no carro falou, não, eu quero um som, porque o Roberto é mais esperto, né,
sim,
cara? Uhum. Roberto é tudo vivo. Aí ele deu Não Vou Ficar, que é uma música que veio com todo o balanço, né? Sim. Ele gravou o sucesso, né? Então, pra banda, quem é que teve grande impacto aqui nacional relacionado à Black Music, né? Ao soul também, né? Aqui na fonografia, na musicalidade brasileira.
No Brasil, olha, vou falar a verdade pra você, meu.
Chamou o síndico!
Certo,
não é porque a gente fez o especial Tim Maia, mas se você parar pra ouvir todos os discos de soul nacional, o que mais se destacou mesmo, talvez a gente possa estar errado na nossa colocação, mas o que mais se destacou foi o Tim Maia. Tim Maia. O que mais se destacou.
Inclusive, acho que nas músicas usam muito sampler, como, né? Do Tim Maia, né?
Sampler, exatamente.
O pessoal reaproveita então, né, o sampler, né?
Tem os mashups. Se você pegar o disco do Racionais, tem Tim Maia.
Sim.
Opa,
Homem na Estrada.
Se você pegar o disco do Dexter, tem Tim Maia. Se você pegar o disco da Filosofia de Rua, tem Tim Maia. Pegar Ed Motta, o próprio Ed Motta, tem Tim Maia. Nossa, o James Brown, ele falou assim que ele seria o cara mais sampleado do mundo, né? E ele não errou, cara. Então, assim, e no Brasil, eu acho que o cara mais sampleado foi o Tim Maia.
Tim Maia, né?
Acho que foi o mais sampleado.
O Que Beleza, né? Que a música...
Tudo.
Tem muita coisa, né?
Tudo. Não esquecendo também, é claro, né? A opinião do Mad Max Plan, né? Como banda no total. Mas tem um pessoal também, né? O Gerson King Combo também. Trouxe muita contribuição.
Não, o Gerson King
Combo contribuição total aí. Cassiano também trouxe muita coisa. Gente... Aliás, só para vocês saberem também, nós estamos no estúdio, né? Aqui no quarto andar, do qual o Cassiano gravou, a Lu e eu, e gravou também coleção.
Estúdio Reunidos.
Estúdio Reunidos. É esse estúdio aqui que vocês estão convidados, né?
A
se apresentar
também.
Aqui, vim cantar e fazer a próxima edição que nós fizemos com vocês. Vai ser aqui
no
estúdio.
Sim, com certeza. Tá fechado, né? Qual que é a data mesmo?
Então, a gente vai combinar com a produção de acordo com a agenda.
Isso, exatamente. Né?
Exatamente.
Ainda fazer este ano, né? Depende do dia que está assistindo, ainda este ano.
Boa, cara. Boa.
Que a gente está bem na semana de transição, né? Muito bacana. Sobre a cultura aqui, eu vou puxar agora a sardinha. Já que você falou das redes sociais, o Márcio falou de música, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que é o lado do DJ, né? Um grande mestre aí, né? Das discotecagens, né? O DJ Oswaldo, né? Que começou essa história também da... Como que chama? Era a Banda Invisível, né? Era a Banda Invisível, era isso daí? Enfim, sensacional, isso, né? E vocês acompanharam também, a influência para vocês também, essa época, essa geração que vem aí do samba rock também?
Com certeza, você tá maluco. Com certeza. Praticamente eu aprendi a fazer aquela coisa do troca de disco e tal, a mixagem, pelo Oswaldo. Por quê? Porque ele praticamente, se não me falha a memória, ele é primo do Grandmaster Ney, né?
Isso.
Do DJ Grandmaster Ney.
Isso.
Foi através dele que ele tocava numa vitrolinha. E a vitrolinha tinha como é que fala? A válvula, né?
Uhum.
Ele trocava, pô, é a válvula?
Uhum. É ou não é? É verdade,
tinha
verdade.
Tinha aquelas válvulas assim, na vitrolinha atrás. E eu aprendi com ele a trocar a música. Troca de música, quando ele tocava nos bailes, e o meu pai levava a gente, eu ficava de olho assim em cima. Aí sabe o que eu fazia? Eu via ele com duas vitrolinhas, aí eu pegava o 3-in-1 da minha avó e o 3-in-1 da minha mãe. Aí eu juntava e falava, eu quero fazer igual o que o Oswaldo faz,
né? Junta as quatro caixas ali, né?
Isso.
Aumenta o
volume. Nossa! Tanto os avôs ficavam loucos de raiva mesmo.
Você chegou junto.
Era um barulho, velho.
Você chegou a juntar também, a gente ligava, pelo menos eu, né, na época também de fazendo festa e tal, a gente juntava naquele tojo de carro, sabe, ligava no 12 volts
nossa,
lá, pra poder ter o eco, né,
nossa, usava o tojo de carro,
fritava o bichinho,
outra coisa, Você lembra quando a Sharp lançou um 3 em 1? Que dava para você ligar o
no
fono
meio.
Com o tape?
Sim.
É, no meio? É. Você lembra disso?
Sentiu
o
seletor.
Você ligava o fono com o tape.
O fono com o tape.
Foi ali que eu aprendi a fazer virada.
É,
a minha primeira virada foi a música do Como D, Do You Know What Time It Is, com a música Life Face do Too Short. Só que com o dedo, né?
Exatamente, para poder tentar fazer o phaserzinho, né? Toca na fita ali, vai fazendo.
Isso, enfim, isso.
Foi a minha escola ali também. Muito bacana.
Você tá velho, hein, meu?
Eu vi no YouTube. Na verdade, eu pesquisei sobre vocês, eu vi no YouTube. Deixa eu aproveitar a pergunta aqui. Como é ser independente, né? No cenário aí da Black Music?
Meu amigo. A gente fica feliz, né, de produzir o nosso próprio material hoje, né? Porque outrora a gente aprendeu muito com alguns produtores, né? Só que assim, 90% a gente se desenvolveu estudando, vendo, ouvindo, pra gente chegar hoje e produzir a nossa música, compor a nossa música, chamar os músicos que a gente tem uma afinidade, que sabe que vai chegar no grau que a gente quer. Então a gente hoje tem muito orgulho entre si e si de estar junto fazendo um material nosso independente, né? É um negócio difícil, porque a gente investe na música, a gente gasta para fazer o videoclipe, o roteiro do videoclipe, a gente faz tudo, demora muito tempo para chegar nesse patamar, né? Só que a gente hoje está feliz porque a gente hoje consegue produzir as músicas, fazer o roteiro do nosso videoclipe. A gente consegue, através de muitos estudos, a gente também consegue colocar nossas músicas nas plataformas digitais. Antigamente, né, a gente vinha uma limitação e a gente colocou, os empresários colocavam uma barreira para a gente não conhecer isso. Parecia isso. Que era uma barreira, né? A gente segurando a história de antigamente, que o produtor resolveu tudo e a gente só cuidava do talento, a gente perdeu até muito tempo por causa disso, né?
Foi.
Segurando nessa história de antigamente. Hoje não. Hoje a gente tem que fazer, correr atrás e entregar tudo pronto. Os caras querem tudo pronto, né? E não é ruim, porque você... Quando você ama o que você faz com qualidade. Então a gente, quando vai fazer uma música, a gente demora um tempo ideal, né? Pra se sair do jeito que a gente quer. Inclusive, recentemente a gente produziu dois álbuns, né? Só esse ano a gente já fez dois álbuns.
Olha que bacana.
E o primeiro aí foi um desafio, porque a gente queria entrar absorver o lado moderno hoje, da molecada, sabe? Um pouco do trap, um pouco do eletrônico e tal. E ali foi um desafio pra gente. Aí a gente foi, sentou com calma, a gente chegava, uma semana a gente sentava, escrevia, olhava, observava. E aí a gente, nesse desafio, a gente produziu um álbum que ficou sensacional. E quando a gente lançou um clipe desse álbum, foi assim, algo sensacional. Hoje a gente tem o maior prazer de estar ali indo fazer um show e a galera passar escutando, assim, cantando.
É verdade.
É algo que não tem preço que pague, porque foi do nosso sangue que saiu aquilo, foi do nosso suor, foi algo que a gente produziu do jeito que a gente quis, né? E, assim, as pessoas têm medo de arriscar, né? A gente não tem medo de arriscar, a gente está 21 anos junto. E não tem mais como voltar para trás. Agora a gente tem que lutar e ser o mais forte possível para chegar onde a gente quer chegar. Então, para nós, hoje, não é fácil sobreviver da música como um grupo independente. Temos muitas dificuldades. A gente vê muita injustiça, né? Porque muitas pessoas que estão hoje desfrutando de algo que não tem nem 10% do talento que a gente tem, e a gente não gosta de comparar, mas é uma realidade. Eu não acho justo isso, a pessoa não produziu nada, ela não fez nem um pingo pela música, não tem história, não tem raiz e está desfrutando de algo que muitas pessoas eram dignas de estar desfrutando. Não é só a gente, eu tô contando a história de milhares de
várias,
músicos.
Exato, né? E até de vários estilos musicais também, né? Tem muita gente aí muito boa, né? Que toca, que canta bem, e às vezes não tem o mesmo destaque do que o que faz mais ou menos, né? Por aí, vai lá, Quente.
Bom, falando agora das suas apresentações, conta pra gente qual é o instrumento que mais se destaca, além do vinil.
Eita, aí o bicho pega, hein?
Uhum.
Particularmente a gente que fala com um músico mesmo. Hoje, o maior mercado que tem na música é DJ, os beatmakers, né? Que é os caras que, tipo, vai sobressaindo porque tipo, é o trabalho fácil, o famoso arroz com feijão, né? Mas quando tem um temperinho mais baiano, mais pesado, a gente dá uma encorpada com baixo, guitarra, uma batera E os metais, né? Porque a gente dá um encorpado com a coisa mais bonita.
Instrumento de sopro.
É mais fácil, né? E o que ajuda bastante o grupo, bastante, foi o quê? Não só tudo isso. O principal fator que muitos músicos não valorizam. Uma banda sem um vocal é simplesmente uma banda instrumental. Ela só ganha vida com tantas vozes. Então, a gente conseguiu adaptar isso no trabalho do Mad Men's Clan. Os caras falam, vocês são loucos, vocês fazem um baita de um show com o John Secada. Com o DJ, o cara com banda. A gente com o DJ. Coloca 10 mil pessoas pra dançar.
Uhum.
Vai fazer o show com Racionais, com pendrive. Deixa o público do Racionais uma hora esfriando.
Uhum.
Depois vai sair do palco. Uhum. No Chapéu Brasil. Então, a gente, tipo, conseguiu ser versátil desse tempo pra cá. Então, tiver um instrumento, beleza. Se não tiver, vai na capela, vai na palma da mão. Vamos que vamos.
Tá.
E não deixa a energia cair, que a pulsação é a mesma.
Uhum.
O que a gente aprendeu entre nós aqui é fazer o quê? Com 10 mil pessoas, a gente coloca o pessoal pra dançar. Com uma pessoa, a mesma energia que é pra 10 mil, a gente faz.
Exato.
Então, a gente não tem a fórmula secreta de falar, cara, qual instrumento que vocês se identificam mais pra fazer o trabalho de vocês expandir? Então, tipo assim, a gente, particularmente, a gente consegue fazer um trabalho diversificado do pessoal, porque a gente, tipo assim, não se prende a instrumento e nem se prende, tipo assim, a banda ou DJ, entendeu? A gente é o famoso desenrolado do gueto, entendeu? A gente vai fazendo. Dá o tempero que a gente coloca a comida no fogo e já era.
É um conjunto, né, de fatores. E hoje a gente está vendo uma limitação aí das pessoas que estão contratando, né? A desvalorização do músico. A gente respeita pra caramba os músicos.
Nossa, demais.
É uma sensação estupidamente maravilhosa quando a gente tem uma banda por detrás tocando. Principalmente quando tem lá o naipe de metais. Nós temos uns naipe de metais aí que toca com a gente. Os caras, eles festejam. A energia é surreal, né? Que levanta até defunto. Essa é a realidade.
Uhum. Acho que aí os metais, aí, né? Na casa aqui, isso, parece bem, né?
Não é legal, não, que os metais, tanto é, né? Que
a década de metais é sensacional.
A década de 70, por exemplo, se você pegar disco, o que, que é? É o baixo que se destaca.
Sim.
Pode ver, você pega os grandes produtores
isso,
aí.
É o baixo
que se destaca violentamente. Em matéria de som, né? Eu acho que esse movimento foi fatal. Uhum. Né? E você vai pegando, assim, os outros movimentos também, que cada um tem um tipo de concepção, né? Em termos de projeção da música. Muito legal.
Uhum.
Bela explicação. Da Mad Men's Clan daqui na Discoteca Gazeta.
Inclusive, tem uma série chamada Get Down na Netflix.
Ah, sim.
Tem uma série chamada Get Down. Sim. Uhum. Essa série do Get Down mostra muito isso, baixo, muita evolução dos beatmakers, usando muito essa coisa do baixo, né?
Isso.
Eles pegaram o sampler do baixo, muito baixo mesmo, e utilizando nos anos 70 e fazendo um negócio sensacional. E os baixos ao vivo mesmo, que quando você assistia Soul Train, você via ali os caras arregaçando mesmo no baixo. Principalmente Virginia White do World on the Fire. Era muito louco. É, dançando e tocando, meu.
Ali é muito.
Aliás, o Maurice White já esteve aqui dos corredores, né?
Uhum.
Da Gazeta, com certeza.
Sim, é aí, no
Mas,
é
isso. Já teve aqui, né? Na década de 70.
Uhum. Isso aí. Pessoal, o bate-papo tá sensacional. Mas estamos chegando ao final do programa, né? Já está estourando aqui bem o horário do programa aqui no Discoteca Gazeta. E eu quero deixar com vocês as considerações finais aí para vocês.
E pedir também para deixar as redes sociais aí.
Uhum, ótimo. Aí, o rapaz da rede social.
Ok. Bem, a minha consideração final, eu, Bispo Sou, quero agradecer a todos da Gazeta. Agradecer a vocês, meus grandes amigos locutores aí, que fizeram um trabalho sensacional com a gente. Obrigado pela oportunidade. Agradecer ao nosso grande irmão Humberto Miranda e também agradecer a minha esposa Andréia, que sempre tem apoiado o projeto Mad Men's Clan juntamente com meus três filhos.
Agradecer aí, ó, pela participação no programa, foi sensacional. Um programa prazeroso, que deu a oportunidade de a gente expressar o que a gente pensa, contar a nossa história. Isso para nós é muito importante, né? Porque a galera quer saber, quer conhecer a história do grupo Mad Men's Clan. E quando a gente tem a oportunidade de falar, para nós é um prazer. Agradecer aí a todos os ouvintes da rádio, do programa, que foi espetacular. Espero que vocês, todos os ouvintes aí, nunca esqueçam de escutar esse programa, que é sensacional.
Verdade.
Um beijo e um abraço aí, galera.
Consideração final aí, agradecer a vocês pela oportunidade e o nosso grande amigo Humberto Miranda, que nos indicou também.
Valeu, Humbertão!
Por saber que tá indicando para um pessoal de qualidade que gosta de música de qualidade.
Verdade.
E hoje o mercado, particularmente, eles não valorizam o que tem qualidade. O negócio deles é números. Então, se você tem números, você é o cara. Você não pode cantar merda nenhuma. Não pode tocar merda nenhuma. Mas se você tem números, você é o cara. Então, a busca do Mad Men's não é os números. É fazer que o povo conheça a boa música de verdade e abraça o que é bom.
Isso aí.
Beleza.
Que é bom, sempre é bom de ouvir, né? Beleza, isso. Mais uma vez agradecendo aqui o Kenji.
Obrigadão aí, obrigadão eles também. Foi um programa incrível, hein?
Márcio também.
Oh, legal, estaremos.
Valeu, Kenji.
Na próxima edição aqui.
Uhum. Exatamente. Vamos encerrar com uma música, Márcio?
Bora lá?
Uhum.
Vamos com Bons Tempos.
Mad Men's Clan, aqui no Discoteca Gazeta. Valeu, pessoal. Até a próxima.
E um bom final de ano e um bom começo de ano.
Discoteca Gazeta.
Que me fascina, que me alucina, destruindo minha jogatina. Linda menina que morava naquela esquina, o nome é Cristina, preta rara que brilhava toda a vida. Então respira, não é Katrina, e nem Regina, e nem Karina. O seu nome prevalece, é Tina. So here we go now, I love to hear me talk. Come and feel me flow. So here we go now, I love to hear me talk. Come and feel me flow. Rich Carolina, Beth, Josefina, Marcela e Vera, Rosa e Regina.
Entrar no clima, com a mão pra cima, DJ domina, o som bombando com vários manos e várias minas. Cedinha, que acontecia, os bailes nostalgia, no tempo curto, mas aí era só alegria.
So here we go now, I love to hear me talk, come and feel me flow. So here we go now, I love to hear me talk, come and feel me flow.
Quando canto e canto, todos os males espantam com uma canção que é pra você dançar. Tirando toda a tristeza, te falo com certeza, festa, firmeza, que é pra você amar.
Por isso, root me, root do root, root me, root no root. Follow me, follow me, follow, follow me, follow me. Lembra desta aqui, vários MCs, go back, tocando na 105. Oh, Black Soul. Ouço Ice Cube, The Big Show.
Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.
So here we go now, hello, can hear me talk, come and feel me talk. So here we go now, hello, can hear me talk, come and feel me flow. So here we go now, hello, can hear me talk, come and feel me flow. So here we go now, hello, can hear me talk, come and feel me flow.
Apresentação: Roberto Vilela, Márcio de Paula, Leonardo Kenji, site Heloísa Rocha, edição e transmissão no YouTube Nilson Almeida, edição e sonoplastia Agnoel Santiago Popó, monitor Léo Kenji, coordenação pedagógica Renato Tavares, supervisão técnica Roberto Vilela, direção Wellington Andrade, superintendência da Fundação Casper Líbero Sérgio Felipe dos Santos.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.